passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estar com você nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Muito bom, gente, muito bom a nossa equipe reunida aqui com você, né? Com a sua família. Alegria para o nosso coração, viu? Muito obrigado aí. Você que já estava aguardando o nosso Cristo em Casa, muito obrigado. Pastor Paulo Afonso Generoso, nosso querido amigo, nosso mestre. Pastor Paulo, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos neste momento chegando ao trono de Tua glória, por Cristo Jesus nosso Senhor, para rogar a Tua doce presença no culto da Igreja Cristo em Casa. Tudo o que nós queremos, Senhor, nesta noite é a Tua doce presença. Permita que este culto hoje seja celebrado e através desta celebração, Seu nome seja glorificado. Ó Deus, trabalhe os corações que ouvirão a mensagem. Trabalhe os corações dos irmãos e amigos que estarão ouvindo os louvores que serão entoados neste culto da Igreja Cristo em Casa. Abençoe o querido pastor Eliel do Carmo. Tome à frente a direção e permita que esta noite seja uma noite memorável, que haja o mover do Teu Espírito e que este culto possa trazer vida, esperança e alegria a todos aqueles que estão sintonizados no culto da Igreja Cristo em Casa. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém.
Se jogou, desfalecendo de tanto sofrer, achando que eu o abandonei, mas eu estava ali, o consolando, vendo sua situação. Foi um momento quase que eu entreguei em suas mãos aquilo que tanto você me busca. Questão de tempo.
Amanda Vanessa, calma! Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meu querido irmão, meu querido amigo, querido pastor Eliel do Carmo, o texto de nossa ministração de hoje encontra-se no livro de Gênesis, capítulo de número 49, versículos de número 22 a 28. Nós vamos estar pregando sobre o seguinte tema: você se considera um crente abençoado?
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Fábio Silva, eu tenho certeza que hoje foi o dia de festa para os nossos ouvintes e a gente completa essa celebração aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, parabenizando a todos que completam mais uma primavera. Nós desejamos toda sorte de bênçãos, saúde, paz, prosperidade e a presença do Senhor na sua vida. Deus te abençoe e um abraço, companheiro! Josuel Pedra da Silva, Alexander da Silva Rodrigues, David Couto da Silva, Márcia Alves de Brito, Ediliana Brandão Vieira, Diogo Guerra Russo, Hélio da Silva Barros, Irenildo Pereira da Silva, Andréia Gomes Machado e Paula Andrade Biar Pinheiro. O versículo que tem para você meditar está em 1 Crônicas 16:8. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Parabéns.
És o Deus deste lugar, o rei deste povo, Senhor desta nação, tu és. És a luz na escuridão, esperança ao perdido, paz alcançado, tu és. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão. Este lugar
és o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és.
Em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração. Vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos. Hein, Fábio?
Eliel, muitos pedidos chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração, 99907-0097, prefixo 021. A nossa irmã Maria Emília Barbosa Fernandes, de Irajá, pede oração para ela, seus filhos Lúcia e André, e também para suas netas Camille e Júlia. A irmã pede bênçãos para suas vidas. Nossa irmã Georgina Oliveira pede oração para ela e toda a sua amada família. A irmã Maristela, da Vila da Penha, pede oração para ela e toda a sua família também. Nosso irmão e pastor João Rodrigues pede oração para sua filha Emily Caroline. O irmão pede bênçãos para a vida de sua amada filha. Estaremos orando neste momento pelos nossos pedidos de oração.
Senhor Deus, mais uma vez entramos na tua presença e estamos te apresentando esses diversos pedidos de oração que chegam, ó Deus, à equipe do Cristo em Casa. Pessoas com problemas sérios, graves, alguns aparentemente insolúveis, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas espirituais, problemas emocionais, crises familiares. São vários problemas, Senhor. E só o Senhor tem o poder de atuar na vida de cada um dos teus filhos que crê que a intercessão é necessária, é importante e que a intercessão ela é resolutiva. Que as pessoas que estão e enviar os teus pedidos. É porque elas creem que nós orando junto, o Senhor vai fazer um milagre. E por isso nós entregamos nas tuas mãos todos esses pedidos, para que o Senhor faça um milagre e que esses milagres sejam testemunhados publicamente, para que saibam que o Senhor reina sobre todas as coisas. Eu peço a tua ajuda, o teu milagre, a tua bênção para todos estes queridos irmãos que enviaram os seus pedidos de oração. E que a tua paz agora reine, que o milagre aconteça, mas que venham os testemunhos daquilo que o Senhor fez. E nós pedimos que seja assim, no nome precioso de Jesus. Amém.
Te refazer.
gente querida, deixa eu abraçar aqui com muito carinho. A Jussara Neves está ligadinha aqui com a gente no nosso Cristo em Casa, Juliana Eugênio, também aqui o Carlos Henrique Ribeiro, muito obrigado aí, viu, pelo carinho, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Também quero mandar um abraço aqui muito especial para Petrópolis. Michel Camargo tem uma equipe em Petrópolis ouvindo a gente. Abraçar aqui meu querido Isaltino Claro de Petrópolis, é da PIB de Petrópolis, juntamente com a esposa Cleusa, né? Eles ouvem todos os dias, participam todos os dias do grande culto da Igreja Cristo em Casa. Então fica aqui o nosso carinho e também o nosso abraço. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos em Gênesis, capítulo de número 49, versículos de número 22 a 28... nos diz que José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro, os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos, elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, comerá presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou a cada um deles, abençoou segundo a sua bênção. Que coisa linda a bênção de Deus sobre nós, né? E há um texto em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que coisa linda! Então, um crente abençoado, a gente precisa compreender isso, que não é aquele que possui bens materiais, saúde e prosperidade, pois todas estas bênçãos são temporais. No entanto, o Evangelho de Jesus pode nos propiciar mais do que bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais e eternas. E há um autor que escreveu um pensamento que eu achei muito lindo, que diz: a maior bênção do Evangelho é a salvação. Quem quiser dinheiro e bens, estude, se qualifique e trabalhe. Mas a maior bênção do Evangelho é a salvação. Então eu queria que no curso desta pregação você ficasse atento, porque você precisa compreender que a bênção de Deus é uma bênção espiritual, que é a bênção maior para a nossa vida. O que é bênção? Bênção é uma declaração de boa vontade e felicidade que primariamente foi proferida por Deus aos pais, Adão e Eva, bem como a condição de que cumpra essas boas palavras nas demais pessoas, posto que o projeto original de Deus na criação foi para que as suas criaturas, incluindo a humanidade, experimentasse a prosperidade, paz e realização. Mas o projeto foi arruinado quando o pecado entrou no mundo. Assim, a força dessas declarações de bênção que ainda ressoa neste universo são um desejo de Deus, por sua graça, para que recaia sobre todos os que desejarem essa bênção. A rigor, todas as bênçãos materiais que hoje desfrutamos são temporais. Temporais, e não tem outra definição. Mas a sua bênção, a bênção de Deus final que Deus nos deu, é a nova vida e perdão que vem pela fé em seu Filho Jesus Cristo e abrange a eternidade, alcança, se espraia para a eternidade. Assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas vamos perguntar às Escrituras qual o significado de bênção. Bom, no Antigo Testamento, a primeira menção desta palavra está em Gênesis, capítulo 1, versículo 22, quando Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e as aves se multipliquem na terra. Em hebraico, esta palavra abençoar é baraka, que se pronuncia barar. E o seu sentido original é a concessão de algo material, conforme está escrito em Deuteronômio 11, 28, e 28 e 20, também no livro do profeta Isaías, no capítulo 19, versículo 24. E pode significar felicidade além de bênção. A outra palavra hebraica, esher, que também é traduzida como felicidade, encontra-se no livro de Jó, no capítulo 5, versículo 17. Essa bênção não está ligada ao conhecimento de Deus. Ou melhor, ao conhecimento de que Deus está trabalhando para dirigir-nos no caminho certo. Mas e no Novo Testamento? O que é bênção no Novo Testamento? Há duas palavras gregas traduzidas como bênção. A palavra makarios, que carrega o significado de felicidade, como as bem-aventuranças de Mateus 5, e que descrevem o estado feliz daqueles que encontram seu propósito e realização em Deus. E temos ainda a palavra eulogia, que aparece em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16, e tem o sentido de uma bênção, acrescentando, porém, o sentido espiritual transmitido pelo Evangelho, conforme se lê em Romanos, no capítulo 15, versículo 29, e Efésios 1 e 3, que já citamos por duas vezes. No Novo Testamento, Jesus é a fonte de todas as bênçãos e o sentido bíblico não é um simples desejo de felicidade. Ter Jesus na sua vida é ter bênção na tua vida. Mas como se classifica as bênçãos de Deus escritas em sua palavra? Analisando diversos textos bíblicos que tratam da bênção de Deus, bem como o ato de abençoar, nós podemos concluir que há uma classificação, sim, nas bênçãos de Deus. E poderemos, então, elencar ou classificar de acordo com o que nos ensina, de acordo com o que nos informa a palavra de Deus. Por exemplo, bênção material. Neste contexto, a bênção se estendia à saúde, à longevidade, à família, à questão da prosperidade, à pessoa próspera, ao sucesso, por sua natureza, e também se espraiando aos transcendentes e à eternidade. O texto que você lê no livro de Salmo 41 e versículo de número 2, Deuteronômio 28 e 8. Há também a bênção espiritual. Trata-se de bênção cuja dimensão e alcance vai além do viver na terra e nos conduz às mansões celestiais. E aí você basta ler o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 20, que você vai entender isso. A terceira classificação que nós encontramos da bênção é a bênção total. A Bíblia vai nos dizer, em Gênesis 24 e 1, trata-se de bênção em todas as áreas da nossa vida. Então, isso é bênção total. Mas a Bíblia também fala de bênção parcial. Em Ezequiel 34, 26, a Bíblia diz assim: o Senhor, farei descer a chuva a seu tempo, Então isso é uma bênção parcial. A Bíblia também vai nos mencionar bênção específica, como está escrito em Ezequiel 34, 26. O Senhor diz: farei descer chuva. A bênção específica fala da primogenitura. A primogenitura era para o primogênito. A bênção também temporal. Nós vemos que a casa de Obed foi abençoada por 3 meses por conta da presença da arca, segundo de Samuel, capítulo de número 6, versículo 11. Então, ali é uma bênção temporal. Temos também a bênção eterna, lá em João, capítulo 10, versículo 28, porque a vida eterna é a vida além da física. Então, é uma bênção eterna, é uma bênção que se perpetua por toda a eternidade. Temos também a bênção pessoal. A bênção da casa de Potifar era porque José estava ali. Basta o texto de Gênesis 39, 5, que consubstancia essa assertiva de que há bênção pessoal. Mas há também bênção condicional. Se nós lermos Malaquias 3 e 10, trazei o dízimo à casa do tesouro e depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Então, quando a Bíblia diz que você traz o dízimo, faz a prova de Deus, gera bênção. E essa bênção se expressa também aos todos aqueles que cumprem esses mandamentos, como está em Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo 27. Então, a Bíblia classifica as bênçãos de Deus em bênçãos materiais, espirituais, total, parcial, específica, temporal, eterna, pessoal e condicional. Agora, quais as condições que a Bíblia nos relata para nós sermos abençoados? Bom, a rigor, se estamos em Cristo Jesus, já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, como, por exemplo, o perdão dos nossos pecados. Olha que bênção extraordinária. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 1, versículo 7, versículo 9, que fala do perdão dos nossos pecados. Isso é uma bênção. Também a presença de Deus, eis que estou convosco todos os dias. Que é uma bênção melhor do que essa? De ter a presença do Senhor? Todavia, o crente precisa buscar outras bênçãos para a sua área de vida espiritual, material, no seu viver. E de que forma nós podemos buscar e alcançar essas bênçãos? Existe a bênção de fidelidade, Provérbios 28 e 20, e existe também a bênção de temor ao Senhor. A pessoa que teme ao Senhor, Salmo 128, versículo 4, será abençoada. Existe ainda a bênção da generosidade. As pessoas que são generosas, elas também alcançam bênçãos para a sua vida. E também de retidão de justiça, Provérbios 10, versículo 5. Ademais, os textos indicam que precisamos ter um viver em simetria com a palavra de Deus para sermos mais e mais abençoados com outras bênçãos que Ele tem para nós. Deus tem muita coisa para dar para o seu povo. Como disse Jó no capítulo 22, versículo 26 a 28. E essa é uma das expressões lindas que nós encontramos. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus, orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos, determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Oh, querido irmão, que condição linda, porque quando nós nos dispomos a buscar o Senhor, a servir ao Senhor, a nos dedicar ao Senhor, a Bíblia está nos dizendo: então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus, orarás e Ele te ouvirá. Que coisa mais gloriosa do que essa? E você vai pagar os seus votos e, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Deus vai te guiar, vai te dar direção, vai estar contigo em todas as batalhas. Então, essas são as condições que a Bíblia nos relata para sermos abençoados.
Mas nós somos abençoados. Não é para viver uma vida de publicação, uma vida de exaltação, uma vida de humilhação aos menos favorecidos. Nós somos abençoados por Deus para abençoar. Nós precisamos compreender isso. A bênção de Deus sobre nós não é para apenas afirmarmos sou abençoado, ou como ter um título de que somos os melhores, ou que somos abençoados acima das pessoas. Muito pelo contrário, nós somos abençoados para abençoarmos as pessoas. Razão pela qual a Bíblia fala de, primeiro, a bênção de Abraão. O Senhor disse a ele: sê tu uma bênção, e não toma aí uma bênção, sê tu uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 2, versículo 3, Gálatas também no capítulo 3, versículo 8 e 14, nos indicam isso. Você lendo o versículo 3, o Senhor diz: abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, todas as nações seriam abençoadas em Abraão, pois ele deveria ser uma bênção, o que se cumpre em Gálatas 3, versos 8 e 14. A Bíblia diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, para que a nação de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então, há muita gente nesta nação que ainda não compreendeu por que que nós somos abençoados. Ou seja, o crente é um abençoado, você é abençoado, mas para que que você é abençoado? Você é abençoado para abençoar. A bênção arônica, que aparece em Números, no capítulo 6, versículo 23 a 26, em hebraico é Birkat Kohanim, também é a bênção sacerdotal, é uma oração judaica recitada durante certos serviços. Ela é dirigida aos filhos de Israel e o nome de Deus está ligada no singular. E olha, preste atenção nesse detalhe, menciona três coisas importantes nesta oração: o rosto de Deus, a misericórdia de Deus e a paz. Esse modo bíblico de entender a paz diz que quando se deseja a paz para alguém, se deseja tudo, mas tudo o que há de melhor e em abundância. Então é importante a gente compreender que nós somos abençoados para abençoar, e não para publicar os nossos bens, para dizer que eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós somos chamados para abençoar. Então nós temos a bênção de Abraão, nós temos a bênção arônica e nós temos a bênção apostólica, que é muito mencionada em cada final de culto. Está em 2 Coríntios 13, 13. Ela se dirige a todos os que creem, judeus ou gentios, e cita as três pessoas da Trindade, e está no plural: três coisas: a graça, o amor e a comunhão. Então, a bênção de Abraão, a bênção arônica, a bênção apostólica. Agora, nós temos a bênção de pessoas para pessoas. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo de número 33, versículo 1, que Moisés abençoou os filhos de Israel antes de morrer. Os patriarcas da fé abençoaram seus filhos. Lemos em Gênesis 49, destacando-se a bênção dos versículos 25 e 26, quando Jacó deseja aos seus filhos as bênçãos dos céus. E que são as bênçãos dos céus mencionadas por ele? Chuva, orvalho, sol e condições favoráveis. Bênçãos espirituais em sua plenitude. As bênçãos também são mencionadas como bênção das profundezas, como fontes de águas, minérios e minas.
e bênção dos seios e da madre, que fala da fertilidade. Então, a bênção de pessoa para pessoa. Isso também significa que os pais devem abençoar os seus filhos. É importante também que os filhos abençoem seus filhos e em nome do Senhor. E que os filhos peçam a bênção dos pais, honrando-os, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Para que tenham longevidade e tudo corra bem na terra que o Senhor lhe dá. Reconheço que nos dias de hoje, muitos pais não ensinam seus filhos a pedir a bênção e muitos pais não abençoam seus filhos. Todas as vezes, biblicamente falando, numa orientação pastoral, todas as vezes que os seus filhos saírem, abençoa-os. Ainda que eles não peçam a bênção, mas ensine os seus filhos desde pequeno a pedir a bênção. Eu ainda já, aos meus 50 anos, quando estava com 50 anos, até menos ou mais, eu ia na casa do meu pai e pedia-lhe a bênção. Cumpri aquele protocolo de muitos anos, a bênção, meu pai. E amava quando ele dizia, Deus te abençoe. Olha que palavra maravilhosa, que palavra poderosa. Nós somos abençoados para abençoar. No Antigo Testamento, as pessoas eram orientadas a oferecer ao Senhor parte daquilo que eles recebiam como bênção. Você pode ler o texto de Gênesis 49, 28, Deuteronômio 15, 14 e também Deuteronômio 16 e 10. Davi, ao chegar de Ziclague, o que ele fez? Abençoou aos anciãos de Judá com os despojos de guerra. E a doutrina do Novo Testamento orienta ao crente a abençoar até aos seus inimigos. Para tanto, você lê o texto de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 28. Você pode ler também Romanos, capítulo 12, versículo 4, e primeira aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 12, que diz assim, afadigamo-nos trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos injuriados, bendizemos. Então, esse texto e demais outros textos que nós já mencionamos, eles são fundamentais para a gente entender que nós somos abençoados para abençoar. Então, muitos crentes, e aí a gente parte para a nossa conclusão, não se sentem abençoados. Em face das constantes provações, se eu fosse abençoado, por que eu estou passando por essa prova? Olha, Paulo escreve, ou melhor, Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12, ele disse assim, sei estar abatido e sei ter em abundância. A bênção de Deus também nos faz ter consciência das adversidades e do sucesso. Não quer dizer que todas as pessoas que estão com sucesso na sua vida material é que estão sendo abençoadas. Eu fico imaginando Paulo em viagem em Romanos 8:8, quando ele fala 8 vezes a palavra perigo, em perigo de rir, em perigo de salteadores, em perigo de falsos irmãos. Mas esse homem se sentiu um homem abençoado. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Você está abatido, sem sofrer, sem suportar tudo isso. Porque uma pessoa abençoada, ela entende que tudo que ele está vivendo é passageiro. Minha irmã, se você está se sentindo uma pessoa que não é abençoada, risca este pensamento do seu coração. Lembre-se de Jó, capítulo 22, versículo 22 a 28, onde ele faz uma das mais lindas declarações de um homem abençoado na provação. Na provação, Jó sendo provado, passando na moenda, ele diz, se tu voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda, e deitareis o teu tesouro no pó, e o ouro de Ofir nas pedras dos ribeiros. Então, o Todo-Poderoso será o teu tesouro. Meu Deus, olha que expressão linda. O Todo-Poderoso é o teu tesouro, minha irmã. O Todo-Poderoso é o teu tesouro, meu irmão. E a tua prata acumulada, diz Jó. Sendo assim, eu convido você, que às vezes se declara que não é abençoado, porque não tem a fartura que o outro tem, não tem a riqueza que o outro tem, não tem os bens que o outro tem. Faze as pazes com Deus. Sujeita-se a Ele. Sabe por quê? Porque é isso que Jó vai dizer lá no capítulo de número 22, 21. Faze as pazes com Deus, sujeitando-te a Ele, e a prosperidade te alcançará. Mas não pense que a prosperidade se resume a ter bens materiais, mas é ter a presença do Todo-Poderoso. É como disse Davi no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A consciência da presença de Deus na nossa vida é o maior tesouro que nós possuímos. Tu estás comigo. Você quer uma bênção? Se você crê em Jesus, ou creu em Jesus, e se Jesus está na tua vida, você é um crente abençoado. Não aceite que Satanás venha dizer para você que você não é abençoado, porque o Todo-Poderoso habita em você e os céus te esperam. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E que esta simples palavra possa te motivar a acreditar que a bênção de Deus está aí, agora, no seu coração. Fique com Deus, ore por mim e, mais uma vez, a paz do Senhor.
Deus é amor, por ser.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações. Quero agradecer meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, pastor da minha querida Assembleia de Deus Betel em São Miguel, São Gonçalo, na rua Dr. Nilo Peçanha, 770, São Miguel, em São Gonçalo. Mais uma vez, muito obrigado, tá, pastor Paulo Afonso Generoso. Agradecer também meu querido Michel Camargo, a Débora Lira, o Fábio Silva. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Paulo Afonso Generoso impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Como sempre ouvi, a tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades.